Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa a medida provisória da liberdade econômica.
Entidades sindicais criticam proposta de reforma da Previdência aprovada na Câmara dos Deputados.
Oposição quer mudar o valor do salário mínimo durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição vai tentar mudar o valor do salário mínimo durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A votação está marcada para a terça que vem.
O reajuste de pouco mais de 4% vai resultar num piso salarial de R$ 1.040 a partir de 2020. Reportagem de Érica Christian.
Os partidos de oposição querem conceder um aumento maior do salário mínimo durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto, que é uma prévia do Orçamento Geral da União, prevê um salário mínimo de R$ 1.040, um aumento de 4,2%, correspondente à inflação deste ano. Uma sessão do Congresso Nacional foi convocada para o dia 27. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, disse que a ideia é retomar a política de reajuste do salário mínimo, que considera a inflação e a média do crescimento econômico dos dois anos anteriores.
Portanto, a política de aumentos reais para o salário mínimo, ela é fundamental para que o Brasil possa retomar o crescimento. E nós vamos, então, cobrar que o Congresso Nacional estabeleça o reajuste do salário mínimo que seja de acordo com aquilo que deu certo durante tanto tempo.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, disse que o Brasil é o país que mais preserva suas florestas originárias e questionou as contradições de países europeus que desmataram florestas nativas e agora pretendem ensinar aos brasileiros sobre preservação e cuidados com o meio ambiente.
Para Bittar, os europeus praticaram uma devastação selvagem e sem controle. Além disso, seu discurso sobre meio ambiente não corresponde à realidade, tornando-se, portanto, impraticável.
Não há um só país europeu, da Europa Ocidental, que possa dar lições ecológicas ao Brasil. Contra fatos, de fato, não há argumento. 2/3 do território nacional, do território brasileiro, são dedicados à preservação e à proteção do meio ambiente. Apenas 30% das terras brasileiras são de uso agropecuário.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pediu que a Direção-Geral da Polícia Federal instaure inquérito para apurar a denúncia feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de que ONGs estariam promovendo queimadas em estados da Amazônia Legal, com a conivência de governadores da região.
Segundo ela, é preciso investigar o fato, uma vez que a declaração alcançou grande repercussão nacional e internacional, especialmente porque envolve a Amazônia.
E em sendo constatada, quem possivelmente está por trás dessas denúncias seja justamente penalizado por atos criminosos desta natureza.
Representantes de entidades sindicais criticaram a proposta de reforma da Previdência aprovada na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça fez nesta quarta-feira o terceiro debate sobre a reforma. Repórter Bruno Lourenço.
Representantes de entidades sindicais consideram que os trabalhadores, principalmente os funcionários públicos, serão os grandes prejudicados com a reforma. Paulo Penteado Teixeira Júnior, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, contestou a afirmação de que os servidores teriam privilégios.
Quando se diz que há privilégio no setor público, a contribuição é 7 vezes maior. Mas eu respondo da seguinte forma. Existe uma solução para isso. Basta devolver para o servidor público tudo aquilo que ele pagou a maior na sua vida laboral, toda a contribuição que exceder o valor do teto do regime geral de previdência. Corrigido. E não precisa nem ser com juros bancários, que é de 300% ao ano.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que privilégios, quem tem, são determinados setores econômicos, como as petrolíferas, que foram agraciadas com uma medida provisória repleta de incentivos fiscais.
Então, PIS, PASEP, COFINS, CSLL, que era chamada de MP de 1 trilhão. Então, isso sim é privilégio. Porque por 25 anos, essas petrolíferas não vão pagar nenhum imposto.
A Comissão de Constituição e Justiça deve debater a reforma da Previdência em 6 audiências públicas.
E o relator da reforma da Previdência disse que a proposta precisa de correções, mas a tendência é deixar alterações para a chamada PEC paralela.
Tasso Gereissati, que é senador pelo PSDB do Ceará, acredita que se a proposta voltar para a Câmara, dificilmente será aprovada este ano.
E alguns dizem vai para a Câmara e a Câmara aprova em 60 dias, não é verdade. Se voltar para a Câmara, ela vai ser criada uma nova comissão especial, dentro da Câmara, pelo regimento da Câmara, não é como o nosso que vem para a CCJ, é criada uma comissão especial grande, com vários deputados, esta comissão especial vai recomeçar a discussão.
Medidas que estimulem a prática de atividades físicas foram tema de debate hoje na Comissão de Educação do Senado.
Associações de academias defendem benefícios fiscais e mais facilidade para a abertura de empresas que promovam a saúde. Repórter José Aldeveza.
Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo. Os representantes das academias estão de olho na reforma tributária para criar mecanismos que facilitem a abertura de empresas do setor. Eles também defendem a dedução no imposto de renda para quem fizer academia. O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, disse que é importante analisar os projetos já implementados pelo Ministério da Saúde para avaliar o que precisa ser melhorado antes de pensar em diminuição tributária.
Definitivamente a gente entende que a atividade física é de grande importância para a saúde de todos nós, seres humanos, né? Eu acredito que uma possibilidade que pode ser feita daqui para frente, um encontro Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, e começar a desenhar, começar a entender e ver um projeto piloto para que a gente possa dar oportunidade às pessoas saírem do sedentarismo.
O Senado analisa nesse momento a medida provisória da liberdade econômica.
E as votações em plenário continuam. A repórter Raquel Teixeira traz as informações ao vivo. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Ricardo. São 7:38 e os senadores analisam neste momento a chamada MP da Liberdade Econômica, que pretende reduzir a burocracia para os negócios da iniciativa privada, com garantias para o livre comércio, isenção de alvarás e licenças para startups. A proposição também altera regras trabalhistas e permite o trabalho aos domingos, com folga a cada 4 semanas. A relatora, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, defende que o texto vai modernizar o país.
Essa medida representa, na ruptura com o passado burocrático que asfixia o empreendedorismo. As regras aqui dispostas dão início à alforria para os empreendedores, de modo a garantir ampla geração de emprego e melhor distribuição de renda em nosso país.
Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acusa a inclusão de jabutis dentro da MP, que são assuntos considerados estranhos ao texto original, como alterações de leis trabalhistas que podem prejudicar a população.
Alguns absurdos continuam e tratam de matéria que não está diretamente ligada à liberdade econômica, mas ao direito do trabalho. E o principal deles é o fim das restrições ao trabalho nos domingos e feriados, dispensando o pagamento em dobro.
E ainda estão na pauta outros 8 itens, entre eles o projeto de lei que estende aos produtos extrativistas de origem animal benefícios econômicos concedidos aos de origem vegetal e a PEC que impõe limites a pedidos de vista e decisões cautelares monocráticas, conhecidas como liminares, nos tribunais. Raquel Teixeira, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O senador Jorge Cajuru, do Patriota de Goiás, citou dados que mostram que a desigualdade social e de renda aumentou no país nos últimos 17 trimestres.
O estudo feito pela FGV Social, o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, revela que a parcela de 1% dos brasileiros mais ricos teve um aumento de renda de 10% acima da inflação.
Já a renda dos brasileiros que ocupam a faixa dos 50% mais pobres caiu 17,1%. No caso da classe média, a redução foi de 4,2%, informou Jorge Cajuru.
Com Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.